Nós damos então continuidade à ordem do dia para a leitura dos requerimentos. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Presidente, eu peço a leitura na íntegra, por favor.
Leitura do requerimento na íntegra.
Requerimento número 61. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, sejam enviadas correspondências às entidades constantes na relação fornecida por esta Casa, pelo ofício número 357 de 2017, que continha o rol de entidades declaradas de utilidade pública. A. Que apresentem os três últimos relatórios anuais circunstanciados de seus serviços prestados à coletividade, conforme prevê o artigo 5º da Lei nº 2019, de 1989. B. Caso tenham recebido os recursos públicos, que apresentem também o balancete discriminado da aplicação desses recursos. E, em caso de não ser conhecido o endereço de algumas das entidades relacionadas, que seja publicado aviso em jornal local, requerendo tais informações, que estipule-se o prazo de 2 meses para apresentarem os relatórios. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento em razão do dispositivo legal que determina a apresentação de tais relatórios e em virtude de termos solicitado, por meio do requerimento número 53 de 2017, protocolado sobre o número 695, a relação das entidades que cumprem ou cumpriram com o disposto no artigo 5º da referida lei, e termos recebido a informação de que esta Casa não recebeu de nenhuma entidade documentos pertinentes ao atendimento do mesmo. Uruguaiana, 17 de agosto de 2017, vereador Carlos Delgado, bancada do PP.
A palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Aragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, através da live no Facebook. Eu acompanhava já de outra oportunidade, a manifestação do colega vereador Carlos Delgado em relação ao debate que estamos fazendo de uns dias para cá em razão da concessão de títulos de utilidade pública pelo Poder Legislativo Municipal. E o requerimento do vereador traz agora aqui aquilo de que houve manifestação na tribuna, inclusive, do vereador, e nós acompanhamos e dissemos a eles que somos solidários a isso, vereador Carlos, de que as entidades que gozam desse título, pela primeira vez, talvez, cumpram aquilo que está prescrito na lei municipal e tragam a esta casa e apresentem ao Poder Executivo aquilo que é imposto pela legislação, que são a prestação de conta daquilo que fazem, daquilo que receberam, para que tenha essa destinação e, inclusive, a transparência, conforme também uma lei federal assim determina. Eu acompanhava agora pelo relatório que o vereador Wilson Brites tem aqui, o vereador Cabrito, e está ali externado, nos parece, até o ano de 2013, né, vereador? E ali nós vimos, né, de que se apresenta, não menos, eu vou lhe conceder a parte já, mas não apresenta menos de que 80 entidades, 80 segmentos da sociedade contemplado com títulos de utilidade pública aqui no município de Uruguaiana. Isso nos traz uma reflexão de quando a gente aqui estuda, e eu conversava ontem isso com a direção do CDL, quando estive lá ontem, sobre a análise particular minha, a princípio, em relação a propostas como essa. Fui relator na proposição da ABTI, e para que se conceda esses expedientes, é necessário que se faça uma profunda análise disso, com uma investigação, inclusive, in loco. Eu, na oportunidade, fiz contato com a direção da ABTI, procurei ex-dirigentes, conversei com pessoas ligadas ao setor e depois, analisando a legislação e as imposições constitucionais, exarei um parecer desfavorável naquele momento. E considerando ainda outros aspectos aqui do município de Uruguaiana. Mas o interessante disso, e é o foco que o vereador dá, acredito isso, é nós resgatarmos realmente aquilo que está imposto pela legislação. E nós procurarmos saber se realmente essas pessoas que são subvencionadas também, porque a lei diz isso, subvenções, para quem não sabe, é dinheiro público que pode ser alcançado a estas entidades, enfim, quem tem o título de utilidade pública, e para isso é necessário que se traga à luz daquilo que a lei preceitua, um esclarecimento, principalmente a esta casa. Lei, cumprimento e encerro por aqui, senhor presidente.
De Deus a parte. Vamos a parte, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, obrigado pelos apartes, vereador Clemente. Na outra discussão, quando houve o caso de votar ou não favorável a esse título à BTI, que não, nós deixamos bem claro, né, a importância dessas entidades, assim como a importância da CDL, que se encontra aqui. Bom dia a todos, com muito respeito a essa entidade que muito trabalha pelo município e trabalha muito pelos seus associados. Nós temos uma relação de todas as entidades que foram agraciadas com esse título, né? A gente, quando vem para uma discussão, a gente tem que vir pronto, preparado e sabedor do que a gente está fazendo. E nós temos uma relação muito grande e temos a lei também, que assim como ela dá subvenções, ela também tira, né, algo. E nós não podemos também, eu vejo assim, ó, é sair repartindo, né, o título a desdará. Porque não tem controle as que ganharam, não tem controle. Infelizmente, não tem fiscalização em cima de todas essas entidades que hoje têm, que receberam o título de utilidade pública. Então, a primeira das coisas que nós temos que fazer é regulamentar, buscar a regulamentação de todas. As que não estão cumprindo, infelizmente, deverão perder o título. Obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Vereador Carlos, eu lhe cumprimento pelo teu requerimento. Tá? Eu acho importante aqui que a gente saliente dois pontos. Uma que eu já falei algumas vezes na própria votação da última solicitação de utilidade pública, é que, independentemente da instituição se adequar ou não àquele rol de exigências da lei, aquilo não faz dele necessariamente uma entidade que nós tenhamos que dar o título de utilidade pública. O título ele é discricionário, ele envolve a análise de condições e a análise subjetiva de que se existe realmente essa utilidade. Tá? E é para isso que esses serviços precisam ser demonstrados. No meu caso, eu votei contrário, porque a BTI perdeu naquele momento a oportunidade de demonstrar realmente a sua utilidade pública. Não veio documentos suficientes, não vieram documentos, e também na explanação não foi suficiente. É importante que a gente saliente que, uma vez que seja demonstrado se adequar às condições e existir elemento suficiente para convencer os parlamentares, é isso que trará a utilidade pública. E por que eu estou dizendo isso? E aqui eu faço minha as palavras até da Luciane, né, que comentou, e aqui eu concordo. Tá? Já foi dado por essa casa título de utilidade pública até para a Associação dos Protetores dos Unicórnios de Cor-de-Rosa. E aqui eu estou sendo irônico, e ela também foi, mas faz muito sentido. Tá? Já foi dado utilidade pública para entidades sem a menor repercussão, sem a menor visibilidade, sem a menor relevância, simplesmente por questões políticas, politiqueiras. Está na hora de se rever isso. Está na hora de se dar utilidade pública para quem realmente tem utilidade pública e se rever aqueles que foram dados de forma impensada, indiscriminada e assim se valendo do público, ao invés de servir ao público, que é o real interesse da utilidade pública.
Uso da palavra, vereador Eric Lins. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Elton de Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, o nosso plenário que nos assiste, pessoal que nos assiste pela live. Eu acho que o foco não era bem esse, vereador Eric, nesse requerimento, né, que a gente tá em discussão, que é a questão da gente cobrar dessas entidades que já têm utilidade pública. E, inclusive, o papel dessa casa era o que não vinha sendo feito. Então, a gente não pode considerar o que já foi feito, o que já foi dado de utilidade pública, com as questões que agora a gente vem trazendo, que é os projetos de declaração de utilidade pública de outras entidades. A gente não pode condicionar uma coisa a outra, porque a gente não... Isso a gente agora, a recém, vai fazer uma fiscalização nessas entidades. E por que antes não foi feito? Há quanto tempo se dá declaração de utilidade pública e não se cobra nada das entidades? Quantas entidades já estariam fora da utilidade pública? Então, acho que isso não é condicionante de uma coisa para outra, a gente condicionar que não era feita a fiscalização e hoje a gente levanta. Eu acho que, como você trouxe esses projetos de lei, a gente conseguiu fazer uma discussão ampla, inclusive de fazer uma mudança na lei, que é muito antiga também, a questão das entidades que não eram fiscalizadas. Eu acho que isso não pode ser parâmetro para as entidades que estão agora querendo a utilidade pública. Eu acho que sim, a gente tem que fiscalizar, mas e por que essa casa não fez? Ou por que o Poder Executivo não fez? Por que não aconteceu isso antes? Eu acho o seguinte, a gente tem sim que trazer desenvolvimento para a nossa cidade. A gente, muitas vezes... É bem como falaram, dão utilidade pública para entidades que muitas vezes não prestam serviço algum para a comunidade, para quem realmente presta, de forma geral, a gente não está falando só na questão social, mas a gente fala de uma forma muito ampla no desenvolvimento da cidade, que é isso que a gente entende com essas duas declarações de utilidade pública que foi entrada na casa, que é o desenvolvimento da cidade, e a gente não pode condicionar essas questões a um passado aí que não foi fiscalizado. Na realidade é essa, né? Quantas entidades aí vão perder se a gente fiscalizar agora a fundo? Quantas entidades talvez nem existam mais, né, que estão aí? Então a gente precisa sim, quem realmente está fazendo pela nossa comunidade, quem está aqui, quem está trabalhando pelo município de Uruguaiana. Licença dos dois a parte, vereador.
Vereador Alto, por mais que não tenha sido o objetivo primordial da requisição, nós podemos perceber claramente que, quando solicita que sejam apresentados os últimos relatórios anuais circunstanciados de seus serviços prestados à coletividade, esse simples pedido vai, de forma colateral, trazer à tona aquelas entidades que receberam o título sem efetivamente prestarem, ou talvez nunca tenham prestado. Tá? A correção vai vir naturalmente como um efeito reflexo dessa solicitação. Por mais que não tenha sido objetivo da solicitação, esse é o efeito que irá trazer, uma correção nas distorções que eventualmente houve no passado. E eles realmente houve. Essas distorções houve.
Só para concluir... Vai vir, vereador Eric, se for fiscalizado, porque até então não era. Então a gente precisa sim, pelo requerimento agora, começar a fiscalizar essas entidades. E outra, a entidade, aqui nesse requerimento fica bem claro, a gente concedeu o título de utilidade pública hoje, não quer dizer que ela vai ter para o resto da vida. Se ela não cumprir o papel dela, ela não vai ter. Ela
segunda
vai ser
parte,
retirada.
Por favor. Segunda parte.
Eu solicito que os vereadores não façam um debate pessoal. Né? Com a
palavra,
a vereadora Josefina Soares.
Bem, bom dia, presidente Fernando Tarragó, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Vou citar o nome da presidente do CDL, porque se vou citar todos não dá, né? O tempo é só 3 minutinhos. Bem, eu como já tenho uma amizade muito grande com o pessoal do CDL, eu sou suspeita de falar, né? Mas eu quero dizer que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. A BTI é um caso, o CDL é outro caso. E nós temos aqui uma planilha mostrando todo o trabalho do CDL nesse tempo todo. Eu não, também não posso ler porque é muito grande, né? Mas, assim, ó, o CDL é uma entidade que ajuda. Ajuda, olha aqui, apoio à recriação do CAP, grupo de apoio à polícia, e aí vai. Apoio à implantação dos free shops, que é importantíssimo para a cidade, os free shops, é muito importante. Se eu fosse ler tudo aqui, eu não daria o meu espaço, que é só já 2 minutos agora. Mas o mais importante que o CDL está apoiando, e já tem o meu voto, é o Parque Termal de Uruguaiana.
Vereadora Josefina, será debatido o projeto de lei do CDL. Nós estamos discutindo o projeto de lei do vereador Carlos Delgado, que são os requerimentos.
Tá, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Ah, então, desculpa, eu volto a falar, então. Eu estou louca para falar, né?
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Eu cedo a palavra ao vereador Clemente.
A palavra, vereador José Clemente, procedência do vereador Mano Gás.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu volto ao foco do requerimento apresentado pelo vereador Carlos Delgado e observava também a manifestação do colega Elton. Não há paralelo na comparação daquilo que hoje está se requerendo por este requerimento com solicitações novas de pedidos do título de utilidade pública. Eu fiz uma ilustração aqui recentemente sobre o meu parecer que foi dado à empresa, à BTI, quando pediu o título. Esta relação que eu disse que não há conotação é porque aquilo que está ali para trás, muito embora fosse concedido por esta casa, o título de utilidade pública, não tem relação com este pedidos novos, até porque é uma avaliação nova que vai se fazer. Aquilo que se deixou de fazer agora, o vereador Carlos traz nesse requerimento, é de que essas que têm a concessão passem a nos apresentar se realmente elas cumpriram a lei. É um ponto. Perfeito, até aí. Eu quero salientar aqui até, e disse isso e vou repetir, para aquela pessoa que assinou o documento, no caso da BTI, de forma deselegante, para não chamar ele de novo de mal educado, quando encaminhou aqui o ofício falando do relator, para os senhores terem uma ideia, uma empresa, uma entidade, uma instituição que pleiteia título de utilidade pública dentro do poder público, ela tem que cuidar, inclusive, daquilo que ela mesma faz. O vereador Rafael Alves trouxe aqui aquele dia, e só para endossar e corroborar o que eu estou dizendo, aquele pedido da entidade da BTI esbarrava também de que ela ganhou R$1 milhão da Apex, que é a Agência Brasileira de Exportação e Investimento, dinheiro público, e não prestou conta. E aí vem aqui com a maior cara de pau na nossa frente, porque é assim que tem que dizer, que parece muitas vezes que as pessoas aqui têm problema de ouvir da maneira que a gente coloca. E eu disse aqui outro dia que eu tenho esta postura porque as pessoas precisam ouvir da maneira que elas se toquem. Senão não vão entender o que a gente está dizendo. Vir aqui, sentar e observar debate, mas depois impor através de documento, dizendo de que o relator não conhecia aquilo que estava dizendo, e eu era o relator, posso afirmar que conheço muito bem, inclusive essas tramóias, como tentam fazer com o dinheiro público. Por isso que a minha votação foi o contrário, e se tiver que ser de novo, falei e externei ali a direção do CDL. Farei de novo. Porque se há entendimento que não tem como, não tem como. E isto aqui vou repetir. Quando se pede título de utilidade pública, é preciso que se faça uma averiguação interna primeiro, para depois vir aqui pedir aquilo que poderá trazer, inclusive, benefício com recursos públicos. Muito obrigado, vereador Mano Gás.
Não havendo mais Quem queira usar da palavra, passamos à leitura dos próximos requerimentos. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Requerimento 62 de 2017, protocolo 787 de 2017, do vereador José Clemente e Mano Gás, que solicitam regulamentação do Conselho Diretor do Fundo de Estradas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Pena, senhor presidente, eu acredito até, vereador Mano, por estar assinado por nós dois como bancada do PSDB, acredito que cabe a retirada, senhor presidente, uma vez que o Poder Executivo anunciou ontem a nomeação do Conselho do Fundo de Estradas. Eu conversei com o secretário da administração quando esteve aqui agora numa reunião para uma outra finalidade, esclarecendo nas comissões, e nós estávamos com o documento pronto e já protocolado na casa, e ontem o Poder Executivo, de certa forma, atendeu. Né? Então, não há por que nós encaminharmos o documento lá, uma vez que está sanado. Quero até fazer referência ao senhor prefeito municipal, o prefeito Rony Mello, de que isto é de grande importância para aqueles que não conhecem, sabem, mas conhecem o problema que existe no interior do município, que a gente ouve dioturnamente reclamações das estradas, do escoamento da safra, pequenos agricultores que têm problema na retirada dos seus produtos, e é para esta finalidade que é necessário o Fundo de Estradas. O Conselho vai deliberar a aplicação dos recursos. Era isso que nós estávamos pedindo. Por quê? Porque havia um ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade do CIMUR, alegando que a lei do Fundo de Estradas eram recursos que deveriam ser deduzidos dele os percentuais da educação, que são vinculados, e da saúde. Mas o Supremo Tribunal se manifestou dizendo de que são recursos de origem federal e apenas há um convênio com o município, e de que o recurso, na sua totalidade, tem sua destinação e vínculo, obviamente, para essa finalidade. Então, queremos aqui cumprimentar o prefeito por ter, obviamente, dentro da sua autonomia, mas a celeridade necessária atendendo isso tão logo se deu essa manifestação judicial. Muito obrigado, senhor presidente.
O requerimento 62 de 2017, protocolo 787, do vereador José Clemente e Mano Gás, que solicita a regulamentação do Conselho Diretor do Fundo Estradas, está em votação para sua retirada. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, a retirada do requerimento está aprovada. Passamos à continuidade dos requerimentos.
Requerimento 63 de 2017, protocolo 791 de 2017, do vereador Eric Lins, que solicita plano de aula de professor e PPP de escola do município. Indicação 224 de 2017, protocolo 784 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita reparos na rua Antônio Monteiro, entre as ruas Benjamin Constante e Venâncio Aires. Indicação 225 de 2017, protocolo 788 de 2017, da vereadora Suzana Alves, que pede indicação de retomada do convênio entre a Prefeitura Municipal e o GETAI.
A palavra, a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas e a todos aqui presentes. Essa indicação se dá ao fato de a nossa cidade está com grandes problemas de drogadição e as famílias não sabem o que fazer com seus dependentes. E é muita burocracia para saírem fora da cidade, que as casas que acolhem essas pessoas, as fazendas que acolhem essas pessoas, geralmente são bem longe daqui, né? Acho que é mais perto, é em Juí. E é um problema. Acredito que seja um problema de utilidade pública até, porque está acontecendo inúmeras de pessoas drogadas nessa cidade, né? E se tem uma fazenda aqui perto, já tem uma estrutura, por que não ter um convênio com o SUS, né, com o pessoal da prefeitura, para as pessoas irem para lá? Se antes tinha, né, e era tudo pago, então, se as pessoas puderem ir para lá, vai ser muito bom, né, para as famílias e para as pessoas também poderem se livrarem, né, da dependência. Muito obrigada.
Palavra, vereador Gilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse assunto que a vereadora Suzana traz nesta manhã é realmente de uma relevância para o município que não se tem noção. Hoje, a droga está popularizada em qualquer esquina. Começa com a bebida, e é lícita, vai para a maconha, vai para a cocaína e acaba no crack. E o momento que não se tem mais crack, o usuário vai roubar. Ah, ele vai roubar. Ele vai roubar uma carteira, ele vai roubar uma blusa, ele vai roubar... Ele vai assombrar o comércio. O CDL está aqui, sabe. Assombra o comércio. Valeu, comerciante que não tem medo de qualquer momento a sua porta ser invadida por alguém. Na ânsia de usar mais droga. Hoje nós temos às vezes na noite... A gente que observa um bando de zumbi, como aparece nesses filmes, americanos, filmes futuristas, mas é a realidade. É a realidade que o nosso país e o mundo, amanhã ou depois, pode se transformar. Quando aparece, quando se tem um grupo, o Getai, quando se tem na nossa casa, aqui em Uruguaiana, o Getai, o município, e as forças vivas têm que estar junto. Eu quero parabenizar a senhora. E parabenizando também a Polícia Civil por uma grande operação que foi executada no Estado e aqui também em Uruguaiana, né, foi próximo ao Prado de Bicicletas ali, né, no dia de hoje, próximo a um colégio, que fica um colégio, a Mercê. E esse tipo de operações tem que ser diário. Eu sempre tive uma coisa comigo, Fernando, que o exército tem que ser preparado para lutar contra um inimigo poderosíssimo, que é o tráfico de droga. Nós não temos para quem lutar. Nós não vamos lutar com... Não vamos se preparar para a guerra com outros países. Nós temos... O maior inimigo dentro do nosso país, o maior inimigo está agindo todas as noites, todos os dias, é na fronteira, é nas cidades, é nos bairros pobres. O crime se organizou e nós temos tudo. Nós temos um exército preparadíssimo, poderia ser o maior combatente nesse sentido. Concedo a parte ao vereador Clemente e obrigado, vereador. Obrigado por essa participação sua. E que levanta, traz esse assunto de grande relevância ao nosso município.
Muito obrigado pela parte, vereador Wilson. Primeiro, vou cumprimentar a vereadora Suzana pelo tema, pela abordagem, vereadora. Mas, vereador Wilson Brites, quando se fala em drogadição, tem vários aspectos da sociedade que a gente analisa. A comunidade, com todos os anseios que tem, quer que resolva a situação. A polícia, até mesmo as Forças Armadas, que o senhor solicita aí, ela é a última instância que tem. Quando o Estado falhou em tudo, aí entra a repressão. Quando a gente faz uma análise de tudo, a gente vê onde é que está a família nesse momento. Aonde está a religiosidade nesse momento. Na ausência disso, é que a gente vê o que o retrato nos mostra hoje. Ontem, e agora virou rotina, eu via no Jornal Nacional ontem, a Cracolândia em São Paulo, vejam só, botaram até nome no lugar, Cracolândia. Em vez de resolver o problema, botaram um apelido, Cracolândia, que ali se apreendeu 300 quilos de droga e de que se fez algumas investidas policiais. Mas, general, o senhor sabe, as forças de segurança, as forças armadas, elas estão, quando se emprega na sua atividade fino, é no limite de tudo. o trabalho silencioso que é feito nas fronteiras, de inteligência, de tudo que se faz, ele não aparece tanto como aparece o problema que é, principalmente hoje, com o tráfico e o consumo de drogas. E hoje a gente vê que um pedido desses, vereador, é óbvio que é necessário, é essencial, mas vendo o foco que a gente aborda, e vou concluindo aqui dizendo de novo, falta, geralmente, nisso tudo, é na base. Quando a família falta, quando falta a religiosidade, acontece isso. Um dia eu exemplifiquei aqui, acredito que muitos de nós, mas eu não tive tempo de andar na frente de supermercado pedindo moeda no centro da cidade. Eu, nesse horário, eu estava em casa virando um canteiro para minha mãe, puxando água do poço para regar as verduras. Não tive tempo para isso. Por isso que eu acho que, graças a Deus, não consegui fazer parte desse e-mail e agradeço a eles. Muito obrigado.
Damos prosseguimento às indicações.
Indicação 226 de 2017, protocolo 789 de 2017, da vereadora Suzana Alves, que solicita conserto do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Tia Mercedes. Indicação 227 de 2017, protocolo 790 de 2017, do vereador Elton da Rocha, que solicita a criação e regulamentação do auxílio uniforme para a Guarda Municipal Escolar.
Os requerimentos e as indicações expostas nessa manhã estão em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, os requerimentos e as indicações estão aprovadas. Passamos, então, à votação do regime de urgência urgentíssima. Projeto de Lei Ordinária 91 de 2017, protocolo 792 de 2017 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 982 mil. Para a chamada nominal da votação de urgência urgentíssima, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim. Vereador José Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Carlos?
Sim.
Sim. Vereador Elton?
Sim.
Sim. Vereador Eric?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Sim. Vereador Manu Gás?
Sim.
Sim. Vereador Wilson?
Sim.
Sim. 10 votos sim, senhor presidente. Está aprovado.
Está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 91 de 2017 do Executivo. Passamos à primeira discussão, leitura dos pareceres. Projeto de lei ordinária 59 de 2017, protocolo 549 de 2017 do Legislativo, vereador Carlos Delgado. Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Logistas de Uruguaiana.
Senhor presidente, peço utilização da tribuna da presidente do CDL.
Eu pergunto aos senhores vereadores, né, se permitem a ocupação da tribuna por 5 minutos do CDL para explanação da atividade da entidade. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Peço ao vereador Carlos Delgado, autor do... para que acompanhe...